Senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Trata-se de uma reunião que decorre de forma reservada, como a anterior, e trata-se de apreciação, continuação neste caso, da apreciação e votação de pareceres relativos ao levantamento de imunidades, cujo autor é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. A questão ficou adiada para melhor ponderação depois da argumentação aqui travada na última reunião e creio que devo, ia dizer que devo dar a palavra ao Sr. Deputado Relator, mas entretanto o Sr. Deputado Francisco Oliveira está a pedir a palavra.
Para... Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu preciso fazer aqui uma pequena intervenção, prévia a este ponto e que tem a ver realmente com a situação da reunião passada. E se me concede a palavra...
Com certeza. Neste caso, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Relator...
Muito obrigado.
E a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira.
A única questão que está aqui em causa e que se passou na reunião anterior e tem a ver com uma afirmação que fez o Sr. Deputado André Coelho Lima e, naturalmente, por toda a consideração que merece, ter feito referência ao facto de termos nós... PS ou algumas pessoas do PS, um conceito mais alargado que tem a ver com o levantamento ou não levantamento da imunidade, o Sr. Deputado André Coelho Lima fez aqui uma referência que me pareceu um bocadinho exagerada, tendo em consideração que disse nós estamos aqui para defender a democracia e não para defender os deputados. E parece-me também um bocadinho retor este tipo de frase, quando nós, de facto, estamos para defender a democracia e uma forma de defender a democracia é, de facto, defender os deputados e o livre exercício do seu mandato. E o exercício do seu mandato necessariamente implica que não haja pressões para que o deputado possa exercer esse mesmo mandato. Portanto, não queria deixar de passar em claro que, de forma alguma, qualquer das decisões aqui tomadas não tem a ver com a democracia, mas sim com o exercício do mandato dos senhores deputados. E quanto melhor eles puderem exercer sem essas mesmas pressões, melhor será a democracia. Era só. Muito obrigado.
Senhor Presidente.
Já esperava. Portanto, isto é a retoma do debate da sessão anterior, antes de... Bom, o Sr. Deputado André Coelho Lima, naturalmente.
Muito obrigado. Eu, enfim, não estava a contar com esta introdução, mas naturalmente que dizer ao Sr. Deputado Francisco Oliveira o seguinte, vamos a ver. Esse comentário que eu fiz, com base em diferentes pressupostos, que não me importo de repetir, não quero levar demasiado tempo a esta reunião para, no fundo, reescrever a história, não é? O que é um facto é que diz-nos a história desta comissão, quando ainda não era uma comissão, que eram os grupos parlamentares dos próprios deputados envolvidos que elaboravam os pareceres a si respeitantes. Isso deixou de acontecer, e bem, para, no fundo, se dar aqui uma maior... enfim, pelo menos externamente e internamente, ou seja, não haver nunca a acusação de que o grupo parlamentar está a defender o seu próprio deputado, o que diga-se em abono da verdade que até seria uma coisa relativamente compreensível, não é? Bom, a verdade é que a situação que nos foi apresentada foi linear, de tal forma foi linear que foi aprovada por unanimidade e, portanto, foi um bocado estranho que durante a reunião, portanto, unanimidade significa o Partido Socialista também votou a favor do parecer, e portanto foi um bocado estranho, repito, que na reunião se tenham usado argumentos que, em bom rigor, se fôssemos levá-los a fundo, implicariam não votar a favor daquilo que dizia o parecer, não é? Porque se, no fundo, se considera que aquele processo, e eu estou a fazê-lo, estou a dizer o que estou a dizer, sem, ou tendo cuidado de não entrar no assunto em causa, não é? Mas se considerava que aquele assunto em causa, em concreto, podia ser ou configurar uma perseguição ao deputado, pois aí o grupo parlamentar do Partido Socialista não deveria ter votado a favor daquilo que dizia o próprio parecer, mas votou. E, portanto, ficou assim ali um terciungénos, não é? Que é, no fundo, tudo bem, nós votamos a favor, mas por outro lado não deixamos de dizer que até nem concordamos, não é? E portanto, por isso, daí esse meu comentário, que foi um comentário lateral, devo dizê-lo, mas que, vamos a ver, objetivamente, e aqui sim, indo um pouco mais ao concreto do assunto, objetivamente não há naquele assunto, de todos conhecido, de todo o país conhecido, nenhuma intenção por parte da entidade judiciária, neste caso o Ministério Público, de perseguir ou tolher a liberdade de expressão do senhor agora deputado Eduardo Cabrita, até porque sabemos que este processo começou quando o senhor agora deputado Eduardo Cabrita não era deputado, não é? Portanto, quer dizer, estar a querer considerar que este processo tem algo que ver com a liberdade de expressão do deputado Eduardo Cabrita enfim, eu diria até que aquilo que eu disse até foi simpático, não é? Portanto, querer voltar ao assunto seria porventura desnecessário, até porque o próprio Partido Socialista, irresponsavelmente devo dizê-lo, votou a favor do parecer que foi apresentado pela senhora deputada Márcia Passos. Portanto, a partir daí já não há nenhuma questão. É só, muito obrigado.
Muito bem. Esclarecidas as posições de um ou do outro, creio que posso dar então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto que é o pedido de levantamento de imunidade dos senhores deputados Maria da Mortágua e Jorge Costa, não procedia uma atualização do parecer, uma vez que penso que há várias questões prévias adicionais, no fundo aquelas que foram discutidas a semana passada e adicionalmente os elementos que recolhi, que pude recolher entretanto sobre a forma de representação em juízo e genericamente a forma de representação do partido, neste caso do Bloco de Esquerda, uma vez que é o que está em causa, e efetivamente penso que é mais prudente que possamos fazer uma reflexão hoje antes de eventualmente concluir no sentido de emissão de parecer, até porque poderá haver aqui uma diligência intermédia, deixava isso também já à consideração, de contacto com o órgão jurisdicional que nos interpelou, no sentido de perceber a posição processual que se trata. Portanto, vou tentar separar os dois elementos. Tinha toda a razão, Sr. Deputado João Oliveira, isto é, daquilo que ficou formulado no pedido que nos chega, e aceitando que está de boa fé quem nos solicita esta constituição como arguidos dos senhores deputados, não há razão para querer o inverso, parece-nos que ela, no fundo, labora, de facto, num equívoco, que é o de presumir que aquela Procuração Forense que junto do Tribunal Constitucional é entregue no momento da constituição de mandatário para a representação do Bloco de Esquerda nessa sede, vale como mais do que aquilo que ela na verdade faz transparecer. Aquilo é uma Procuração Forense para aquele efeito específico e concreto e apenas para aquele efeito específico e concreto. E isto mesmo pude confirmar, até agradeço ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares que de manhã também confirmou este entendimento, o procedimento habitual é no sentido de, caso a caso, consoante seja necessário para vincular externamente o partido político em causa, dois daqueles vários senhores, não só deputados, mas daqueles vários membros da Comissão Política, penso que se não me equivoco é esse o órgão do Bloco de Esquerda em causa, são mandatados caso a caso para efeitos da representação em juízo. Portanto, parece-me que aqui em primeiro lugar temos uma primeira dificuldade que é esta, que é a da conclusão ou do passo maior do que a perna de a partir de elementos que não permitem essa conclusão, estar aqui a fazer-se a associação imediata que são aquelas duas pessoas e apenas aquelas duas pessoas que têm de ser chamadas a juízo. Deixo só esta primeira nota, porque também não estamos em condições de dizer quem é que deveria ser alternativamente, nem sequer penso que seja possível chegar ou extrapolar com os elementos que temos ou que podemos ter, não parece que seja também função da Comissão da Assembleia da República ponderá-lo, mas é seguramente um elemento de diálogo, caso a solução intermédia de encetar contacto com quem nos solicita estes elementos seja encetada. Portanto, este é o primeiro aspecto e, de facto, quanto a esse, há que tê-lo presente. Isto é matéria de facto. Depois há um segundo aspecto, que é já técnico-jurídico e procurei, reforcei ainda mais a pesquisa já tinha feito para o anterior, e de facto a conclusão a que se chega é de que há muito pouco onde encontrar antecedentes quanto ao estatuto processual que deve ter o representante da pessoa coletiva quando a pessoa coletiva é demandada em juízo. De facto, a lei, o Código de Processo Penal é omisso, portanto não trata adequadamente esta matéria, e não tratando esta matéria, o que podemos encontrar é algumas peças de doutrina, designadamente aquelas que procuram salvaguardar ou até discutir qual é a posição da pessoa coletiva em juízo, saber se ela deve ter os mesmos direitos de defesa que a pessoa singular, acabando por concluir que sempre que possível deve ser esse o caso. há um texto na julgar da professora Maria João Antunes, em que ela conclui neste mesmo sentido, mas sem dar a conclusão de que isto significa que o representante da pessoa coletiva tem de ser ele próprio constituído arguído. Ou seja, sustenta a professora Maria João Antunes, entre outras coisas, não quer também amassar, mas é só este aspecto que eu acho que é relevante, que pode perfeitamente a pessoa ser chamada na qualidade de testemunha e ainda assim, para defesa da pessoa coletiva que está a representar e do seu direito à não autoincriminação, apesar de surgir na qualidade de testemunha, poder recusar-se a responder, como seria um direito que existiria ao arguído, sem ter ela própria, pessoa singular, de ser constituída arguída. E digo isto também porque, da perspectiva da análise que aqui temos que fazer perante o que nos é pedido, que é um pedido de levantamento de imunidade parlamentar de dois senhores deputados, um dos elementos de avaliação que temos que fazer é se há elementos de fortes indícios sobre se estes deputados praticaram o crime em causa, até porque é um levantamento de imunidade não obrigatório. E aqui não só não há fortes indícios alguns, como não há indícios rigorosamente nenhuns para efeitos de uma constituição como arguído, quando não há um único facto que ligue ou que venha demonstrado entre estes dois senhores deputados e os factos sobre os quais o Bloco de Esquerda alegadamente terá praticado um ilícito de difamação, na medida em que o único nexo causal é tal papelinho em que os dois senhores deputados perante o Tribunal Constitucional enfim, passam uma procuração forense a quem aí os representa. E, portanto, há, como digo, vários caminhos possíveis e penso que também se deve a Comissão procurar acautelar da melhor maneira também o interesse que foi manifestado e a disponibilidade que os próprios senhores deputados deram nota de que não querem obstaculizar a ser chamados a juízo caso o entendimento acabe por ser esse quanto ao levantamento da imunidade. E, portanto, diria que há três questões que devíamos e que colocava à discussão. Um caminho pode ser o de, pura e simplesmente, denegar o levantamento da imunidade, dando nota de que não há indícios da prática de qualquer ilícito por parte destes senhores deputados que seja suficiente para a sua constituição como arguídos. É certo que demandada é o Bloco de Esquerda, mas também não há nenhum elemento que nos tenha chegado que mostre a imprescindibilidade das pessoas singulares que eventualmente o representem serem constituídos ou serem interrogados, ou pelo menos haver autorização para que possam vir a ser constituídos arguídos. Portanto, primeiro aspecto. Segundo, é precisamente este que daqui se retiraria. Há uma posição processual que parece ser bastante mais adequada para fazer este caminho, que é a necessidade do próprio magistrado ter o processo em mãos, se inteirar de quais são os passos seguintes e, no fundo, é inquirir como testemunhas quem eventualmente possa ser chamado a prestar esclarecimentos e que também está por demonstrar que sejam estes senhores dois deputados, mas, enfim, isso já é outra consideração que virá depois. E, finalmente, o tal terceiro elemento, que é a dificuldade em concluir que a identificação, abstraindo agora dos factos, que a identificação sequer de duas de entre das 19 pessoas tenham que ser estas e que tenham que ser necessariamente dois deputados da Assembleia da República a ter que ser chamados para esta finalidade de ou prestar esclarecimentos na qualidade de testemunha ou surgir constituídos arguídos num processo que é desencadeado por um terceiro no âmbito de uma queixa de um crime. Num crime que não é público nem semipúblico. Portanto, são estes os elementos que quero trazer à discussão, porque penso que antes de aprofundarmos deveríamos procurar discuti-lo. Sabemos que ainda há uma reunião da Comissão Permanente marcada para a semana de 13, 14, portanto penso que será 14, 15, portanto não é matéria que carecesse de ir já à Comissão Permanente de amanhã, e nesse sentido temos algum tempo para fazer esta reflexão. O magistrado dá nota de que há alguma urgência por força de estarem a decorrer prazos prescricionais, olhando com mais atenção para a matéria, não parece que seja uma premência tão grande que nos impeça de fazer esta reflexão com estas duas semanas. Sendo certo que a terceira via aqui é a meio caminho entre levantar ou não levantar a imunidade, isto é, o de interagir de alguma maneira comunicando estas dúvidas, estas questões que colocamos, poderá ser uma via alternativa, mas será sempre uma via de originalidade, uma vez que nos é pedido um levantamento de imunidade, ao qual, em rigor, a Comissão deve responder afirmativamente ou negativamente. Pode eventualmente pedir elementos adicionais que possam reforçar a sua posição. Em qualquer caso, se formos muito rigorosos na leitura da norma, não há, efetivamente, qualquer demonstração de indícios de que estes dois senhores deputados praticaram o crime ou estão sequer associados à sua prática e, portanto, isso também é um fator que tem que pesar na avaliação e, portanto, no que poderá ser uma resposta de negativa ou de solicitação de elementos adicionais, pode ser esse pode ser essa a epístola na qual comunicamos as dúvidas, interrogações e pedimos elementos adicionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está relançado os termos da reflexão de acordo com esta introdução que agora nos é feita pelo deputado Pedro Delgado Alves, e a palavra será dada a quem a solicitar. Então, é preciso um suplemento vitamínico para alguém pedir a palavra?
Na verdade, não disse nada de conclusivo, de facto. A dificuldade também é essa.
Senhor Presidente, salvo melhor opinião, parece-me que seria relevante ouvir a opinião do Bloco de Esquerda, porque aqui se trata de uma questão institucional, e que, enfim, que seria relevante ouvir essa opinião, e já agora, sem estar a empurrar, mas já empurrando, o Sr. Deputado João Oliveira, na medida em que a reflexão toda em que fomos envolvidos foi por si lançada na última reunião, e portanto nós aguardaríamos para ver o que tem a dizer.
Fiz aqui um à parte, dizer que o deputado André Coelho Lima parece o Paulo Sousa a distribuir jogo.
E ele distribuía bem.
Agora, saber se o senhor deputado João Oliveira tem espírito matador para marcar o golo.
Então, senhor deputado João Oliveira, usa da palavra, há instâncias várias?
O senhor presidente sabe bem que não resiste a uma provocação.
Muito bem. Então, tem a palavra.
Deixe-me lá pensar alto a propósito desta matéria também. E o que estes elementos de reflexão que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aqui trouxe, acho que justificam de facto que pelo menos possamos encontrar aqui alguma linha de abordagem a esta questão. Eu não tenho a certeza, estas referências a propósito da posição processual dos partidos políticos quando são demandados judicialmente, também não tenho nenhuma referência que possa ajudar à consideração destas questões, sobretudo porque na dimensão criminal estas questões são de facto tratadas de forma completamente distinta. Do ponto de vista civil, do ponto de vista da ação civil, a questão não é tanto assim, mas do ponto de vista da ação penal, as circunstâncias são de facto muito diferentes. Eu julgo que o problema também não se resolverá tanto por via da apreciação da existência de fortes indícios, na medida em que aquilo que se trata de facto de um crime cuja moldura penal é inferior a 3 anos e, portanto, relativamente aos quais a apreciação da matéria relacionada com os fortes indícios não terá tanta relevância, na medida em que isso não resulta a necessidade da obrigatoriedade do levantamento da imunidade.
São dois requisitos diferentes, ao Sr. Deputado de Oliveira.
Exatamente. E, portanto, não me parece que seja propriamente essa. Não me parece que esse elemento seja propriamente um elemento muito relevante. Aliás, eu queria até insistir aqui numa questão, depois da última reunião fiquei a pensar naquilo que discutimos e fiquei com o receio de não ter, se calhar, relevado aquilo que era mais relevante nas questões que adiantei. Eu acho que a questão não poderá resolver-se tanto por via da identificação, da intenção de quem identifica estes dois senhores deputados e dos critérios que foram utilizados. Eu já a semana passada tinha adiantado aquilo que a mim me parecia mais óbvio, que era que a identificação daqueles dois senhores deputados do Bloco de Esquerda resultasse da circunstância terem sido eles os subscritores da Procuração Forense. E, portanto, mesmo admitindo que não fosse qualquer outro tipo de intenção, muito menos uma intenção dirigida a constranger, digamos assim, a liberdade de exercício do mandato dos dois senhores deputados, a questão não deve ser colocada tanto do ponto de vista da intenção de quem identifica os dois senhores deputados como as duas pessoas que devem representar o Bloco de Esquerda em juízo em função desta circunstância que é descrita. Não é tanto pela intenção de quem identifica estes dois senhores deputados, é mais pela consequência objetiva que daí resulta. Portanto, acho que é mais por essa via que nós devíamos apreciar a questão. Eu acho que eventualmente, considerando estes elementos que o Sr. Deputado Pedro Algado Alves até aqui adiantou relativamente à preocupação que é adiantada pelo Sr. Magistrado responsável pelo processo, acho que talvez pudesse ser útil uma diligência de obtenção de algum esclarecimento relativamente a esta questão, quer do ponto de vista de elementos que possam ser úteis e que possam ser relevantes para a Comissão para ajuizar do levantamento da imunidade, se essa questão ficar em definitivo resolvida assim, quer para eventualmente aferir até de outro tipo de circunstâncias em que o processo pudesse ter outro tipo de destino, nomeadamente por parte de quem apresenta a queixa, por parte do ofendido, da possibilidade de identificação até, considerando estes elementos em concreto, da possibilidade do próprio ofendido identificar de outra forma quem responda pelo Bloco de Esquerda em juízo sobre esta matéria. E, portanto, acho que isso podia ser útil. Não consigo adiantar grande coisa relativamente à forma como essa comunicação devia ser feita e aos termos em que essa comunicação devia ser feita para a obtenção desses elementos ou para a reflexão sobre esses elementos, mas parece-me que à partida esse contacto podia ser útil.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, boa tarde. Eu creio que a discussão que estamos agora a ter, depois das observações feitas pelo deputado Pedro Delgado Alves, é uma discussão ligeiramente diferente daquela que ocorreu na sessão anterior desta comissão sobre esta matéria, sobre este assunto. Nessa altura, como agora me lembro o deputado João Oliveira, tivemos que nos pronunciar sobre se estaríamos ou não diante de uma circunstância que, como agora disse o deputado João Oliveira, objetivamente contribuiria para constranger a liberdade do exercício do mandato por parte de deputados. E, portanto, era a questão, digamos, dura do levantamento ou não da imunidade. O que estamos agora a discutir é uma outra questão, porque parece claro, de acordo com aquilo que o deputado Pedro Delgado Alves nos informou no início da sua intervenção, parece claro que a indicação destes dois deputados em concreto decorre única e exclusivamente do facto de figurarem na escritura forense. E, portanto, não terá havido uma intenção de constranger, embora pudesse daí resultar objetivamente esse constrangimento. Mas, portanto, não estamos já a debater a mesma coisa, porque o que estamos agora a debater, parece-me, que resposta podemos dar em sede de levantamento de imunidade quando estamos diante de uma infração alegadamente cometida por uma pessoa coletiva, neste caso um partido político, e, portanto, que, se faz representar formalmente por A e por B, sendo que A e B deputados não têm na sua esfera subjetiva a prática de qualquer ilícito, pessoal, nesta matéria. E, portanto, temos aqui uma situação que nos obriga a tomar decisões. Eu creio que há aqui, naturalmente, coisas contraditórias, ou seja, por um lado, há o legítimo interesse, mais do que isso, o legítimo direito por parte de quem se sente ofendido a servir-se dos meios formais que existem e das indicações formais que existem, que são públicas, não é? E, portanto, partido político X é representado por fulano e cicrano, e, portanto, fulano e cicrano são aqueles que são levados a juízo para representar o partido que alegadamente terá cometido uma infração. É um legítimo direito por parte de quem se sente ofendido, mas também é verdade, por outro lado, e aí é que está a natureza contraditória, que, estamos a lidar com, deputados cujo estatuto de liberdade é um estatuto, qualificado para o exercício do seu mandato e, portanto, temos que cautelar esta situação. Ou seja, fazer incidir sobre deputados que gozam do estatuto de imunidade, portanto, o ónus de responderem em juízo para uma circunstância destas, coloca aqui problemas que não são, idênticos aos de outras pessoas coletivas, aos da representação em processo penal de outras pessoas coletivas. Bom, assim sendo, eu sigo, digamos, a sugestão de bom senso, pareceu-me, que o deputado João Oliveira acabou de apresentar. Ou seja, eu, e aliás o deputado Pedro Delgado Alves abriu essa possibilidade, não é? Ou seja, de haver uma diligência junto do titular digamos assim, da ação penal neste processo em concreto, para, digamos, tentar clarificar quais é que são, afinal de contas, digamos, qual é o grau de pessoalização que aqui que este processo tem que ter. E esse é que é o ponto, não é? Ou seja, uma vez isso esclarecido, se realmente o Ministério Público entender que são os deputados Mariana Mortágua e Jorge Costa, ponto final, bom, aí teremos que decidir em matéria de imunidade ou não, e eu inclino-me a pensar, como disse na sessão passada desta comissão, que, face às circunstâncias, a imunidade deve ser levantada. Se o titular, se o Ministério Público nesta matéria vier dizer não, há aqui um grau de pessoalização que resulta de uma formalidade, mas não tem obrigatoriamente que ser assim, pode haver uma solução alternativa, enfim, qualquer coisa dessa natureza, bom, aí a nossa comissão já ficará colocada perante uma outra factualidade e terá que responder perante ela. Portanto, em suma, eu, se mantiver, digamos assim, este quadro de referência, e não vejo como é que saímos dele, eu inclino-me a pensar que não só não perdemos, como poderemos eventualmente ganhar, enquanto Comissão Parlamentar, com uma diligência junto do Ministério Público para aclarar esta, digamos, o grau de pessoalização da responsabilidade criminal destes dois deputados. Muito obrigado, era isto.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Não querendo amassar, mas penso que pode ser útil até para, porque vai na linha das considerações também já expendidas. Da doutrina que existe, volto a dizer, decisões não existem e não há base legal, mas é ponto razoavelmente assente que o representante da pessoa coletiva, e agora cito aqui o professor João Marques da Silva, enquanto a representante do processo não é arguído. E, portanto, para que pudesse vir a ser arguído, o que pode também acontecer, é possível que no mesmo processo sejam simultaneamente arguídos a pessoa coletiva e os seus representantes nessa qualidade de pessoas singulares, mas também quanto a isso não temos elementos, e mais uma vez a única coisa que aparentemente sabemos é que é pelo facto de serem representantes que são chamados. E outro aspecto que é frisado também tem a ver com a própria vontade da pessoa coletiva em escolher quem é que a representa em juízo e, portanto, não poder haver, se quisermos, uma presunção automática de que são aqueles, muito menos para os constituir arguídos, seguramente para poderem assegurar a representação em juízo, mas, como também, enfim, foi disso que também o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares me deu nota de manhã do que é a prática neste caso, imagino que noutros partidos possa ser similar, é uma escolha que é feita avulsamente, consoante possam existir ou não processos judiciais, administrativos ou de outra natureza, no âmbito daquilo que os estatutos do partido o habilitam. E, portanto, esta solução intercalar de dar nota ao Ministério Público que ao juiz de instrução, que é quem connosco comunica, mas dar nota de que estão a solicitar uma constituição de arguído, mas não enviam os elementos que nos parecem ser indispensáveis para o efeito, porque A, não estão a imputar nada diretamente aos senhores deputados, e B, a qualidade de representante não permite dar o salto automático para a sua qualificação como arguído. Eu acho que isto, não querendo, enfim, não estou a dizer que seja um conflito institucional, negar um pedido de levantamento de imunidade, longe disso. Mas acho que pode ser formulado em termos de colaboração institucional com o Tribunal, no sentido de explicar ou de levar a carta à Garcia, dando nota de que não terão, talvez, feito o trabalho de casa todo, quer na identificação, quer mesmo na tarefa de concluir que têm que ser arguídos. O que hoje, mais do que a semana passada, me parece ser mais evidente quanto mais pesquisa faço sobre o tema.
Eu não tenho, neste momento, pedido palavra. Tenho o Sr. Deputado Nelson de Silva. Sr. Deputado Nelson de Silva, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Está-me a ouvir?
Sim, sim, estou-lhe a dar a palavra.
Obrigadíssimo. Não, boa tarde a todos e a todas. De facto, nesta situação, tal como já tínhamos falado um pouco na semana passada, E vou muito aqui ao encontro das palavras e da intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que de facto, e vai um pouco também àquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também acabou de referir, que é de efetuar de facto diligências junto do Ministério Público para nos facultar informação adicional, para que de facto a Comissão consiga tomar uma posição mais mais bem fundamentada após a formulação do pedido com todos os elementos necessários. Eu penso que não podemos também negar, neste caso, ao Bloco de Esquerda, a possibilidade de até ter outras pessoas envolvidas no processo sem serem estas pessoas que estão no processo, foram identificadas como arguídos, digamos assim, e vai um pouco na ótica que se também falou na semana passada, de que só estão a ser nomeadas estas pessoas porque são deputados à Assembleia da República. E isso também temos que garantir aqui algum nível de proteção. E eu acho que com essas informações adicionais que a Comissão poderá pedir, já que teremos respostas e variáveis necessárias para tomar uma decisão mais bem informada. Obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Sara Madruga da Costa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Nós, propositadamente, deixamos a nossa posição para o fim, até porque julgamos, como foi aqui transmitido pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, bastante relevante ouvir a posição do Bloco de Esquerda, que é quem representa o grupo parlamentar dos deputados em questão. Portanto, parece que há aqui, estamos todos de acordo, que tudo indica que os senhores dois deputados em questão do Bloco de Esquerda estão neste momento em causa apenas como representantes da pessoa coletiva que alegadamente cometeu o crime, e daí as dúvidas têm vindo a ser suscitadas nestes dois dias. E parece também aqui ao grupo parlamentar do PSD que concordamos com tudo o que foi aqui dito e que faz todo o sentido pedir as diligências que são necessárias pedir a quem de direito para se perceber realmente se tem consciência destas questões que aqui nós levantamos, da dificuldade em pedir o levantamento da imunidade parlamentar destes senhores dos deputados em questão, uma vez que eles apenas são meros representantes e não representam para efeitos criminais a pessoa coletiva em questão, e também perceber, em segundo lugar, o porquê de só estes dois senhores deputados terem sido, virem a ser acusados, e não os outros que são referidos na Procuração Forense, que não são deputados. Isso também parece-nos bastante relevante.
Na Procuração Forense, só assinam a Procuração Forense dois deputados. Dentro de um universo de 18 membros do partido que poderiam assiná-la. Claro. Muito provavelmente, até suspeito eu, são os dois que passaram primeiro na sede e tiveram o azar de assinar a Procuração Forense, quase que aposto.
Agradeço o esclarecimento, uma vez que nós não tivemos acesso aos documentos, também não sabemos...
Aqui, se quiser.
Sim, não, mas não é necessário, faço boas as palavras aqui do Sr. Deputado Pedro Galvados, ainda bem que fez esse preciso, mas também era bastante relevante, não deixa de ser uma infeliz ou feliz coincidência, só dois dos... Dos 20, neste caso, não é? Mencionados nessa procuração, é que virem estarem a ser neste momento indiciados para a prática deste crime. E, portanto, concordamos com tudo aquilo que foi dito, no sentido de que deve esta comissão pedir que sejam tomadas mais diligências, no sentido de podermos, numa próxima oportunidade, concluir este processo, mas concluir de uma forma que nos deixa todos satisfatórios, que estamos a fazer bem o nosso trabalho com todos os documentos que sejam necessários. Obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Pinto de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sintético, apenas para dizer que depois de toda esta análise das hipóteses que foram dadas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e pela pronúncia do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que nos parece também fazer sentido esta solução que acaba por gerar consenso e portanto, ser esse o procedimento da Comissão.
Muito obrigado. Permitam-me que acrescente aqui também uma consideração. Existe uma lei, que é a lei dos partidos políticos, que não trata com detalhe uma circunstância como esta, nem tal seria expectável, mas tem uma norma que tem bastante significado. É a norma que se refere à legalização dos estatutos dos partidos. Os partidos têm que apresentar os respectivos estatutos no Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional tem que validar essa matéria, porque se houver normas ilegais nos estatutos dos partidos políticos, elas têm que ser impugnadas. E os estatutos dos partidos políticos, em regra, determinam quais são as entidades no âmbito dos partidos que os responsabilizam. Ou melhor, dito de outra maneira, que os representam exteriormente. E, portanto, essa também, a meu ver, é uma diligência que cumprirá ser feita. Que seja revisitado o estatuto do partido em questão para poder apreciar se no seu âmbito há indicação de qual é o órgão ou a entidade que representa externamente esse partido. Porque uma coisa é a representação legal para efeitos de certificação do partido, outra coisa é a representação externa, digamos, na fase do funcionamento normal do partido. Porque pode dar-se até o caso de membros que entraram num processo de certificação inicial terem, entretanto, deixado funções no âmbito desse partido ou nos órgãos desse partido e, de repente, estavam constituídos como responsáveis por decisões que temporalmente se poderiam revelar anacrónicas. Portanto, isto para acrescentar mais uma razão para sugerir, no rescaldo desta tomada de exposição, que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves nos propusesse, depois da reflexão feita, um texto para ser o texto que pudesse ser validado pela Comissão para ser remetido ao Ministério Público para suscitar a aclaração. E creio que esse deveria ser o passo seguinte. E é esta a sugestão que faço em síntese do que foi feito e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito bem, Sr. Presidente, assim farei. Recolhendo os vários contributos formulados, evitando tomar uma posição definitiva, porque não é disso que se trata, no fundo é apenas solicitar elementos adicionais, mas de alguma maneira colocando as dúvidas que aqui estamos a ter, designadamente se é adequada à Constituição como arguído e eventualmente citar alguma da jurisprudência, não, mas alguma da doutrina que aponta em sentido inverso, e também a questão de ter que haver a faculdade do próprio partido, isto na sequência do que o Sr. Presidente agora dizia, do que depreende e do que pode vir também dos estatutos do Bloco de Esquerda, o que se admite é que, eleita a Comissão Política Nacional, depois esta comunica ao Tribunal que foi o que fez, a identificação de todos os militantes que integram este órgão e que, portanto, podem vincular externamente o Bloco de Esquerda. Tanto quanto o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares me deu nota hoje, o que depois sucede normalmente quando há um litígio ou qualquer necessidade de interação com a administração pública, há uma deliberação sobre quem é que efetivamente depois procede a essa tarefa. Aqui o que me parece é que, de facto, isto é mera suposição, mera dedução, mas que muito provavelmente, esta parte não é dedução, porque isto é dito no ofício que nos chega, é a partir da Procuração Forense que mandatou a mandatária, passa aqui o plenário, que se retira, que são aqueles dois senhores deputados. Quando na verdade isso é uma conclusão abusiva, de facto, foi quem mandatou para todos os efeitos aquela pessoa, quem lhe deu os poderes forenses para o que fosse necessário, mas é tão somente isso mesmo. Volto a dizer, a probabilidade de ter sido quem passou lá primeiro e assinou o papel é muito substancial, porque não estou a ver um grau de... Enfim, estou já a especular, mas não há nenhum elemento que nos permita chegar a uma conclusão como esta, que seria eventualmente valiosa, como o Sr. Presidente deu nota, que muito detalhadamente se identificasse quem é que representa aqui ou lá. Portanto, espero, não sei depois a nível de calendário, mas para a próxima semana ter já um parecer para também podermos... ter algum
incluindo
tempo
nisso, digamos, a dúvida sobre qual o estatuto em que quem tenha que vir a ser deve depor, não é? Se for deputado.
Pois, já agora, porque cá está, porque, quanto a esse ponto, eu não, depois podemos discutir isso quando eu tiver um esboço, mas a dúvida é se antecipamos o suficiente quanto à questão, porque também toda a doutrina que sobre isto se pronuncia, muitas vezes é muito difícil destrinçar uma responsabilidade criminal de pessoa coletiva da de pessoa singular. Normalmente surgem ambas associadas, até muito do que a doutrina escreve é quando é que elas eventualmente estão em colisão, em que o representante está simultaneamente a representar a pessoa coletiva, mas depois pode também estar a ser chamado como pessoa singular. Para ser esse o caso, de ser alguém constituído arguído, tinha que, obviamente, nesse caso, haver elementos que o ligassem, designadamente, neste caso em concreto, à gestão e à produção de conteúdos para aquele site específico, e sobre isso não há uma linha nem coisa alguma que faça qualquer ligação daqueles senhores deputados em concreto aos factos que são, para todos os efeitos, aqueles que alegadamente são ilícitos criminais.
Sim, mas neste ponto estamos aqui num diálogo.
Sr. Presidente.
Eu vou dar a palavra, Sr. Deputado André Coelho Lima. Vou-lhe já dar a palavra. Permita-me só acrescentar este ponto. Aquele requisito constitucional e legal da avaliação das fortes suspeitas da prática de crime doloso é um dos pressupostos não lateralizáveis na apreciação de um pedido. E, portanto, uma coisa é alguém ser suscitado a depor na qualidade do arguído, o que para ser deputado implica uma autorização que já admite que haja indícios de forte suspeita da prática de crime doloso. Outra coisa é pedir-se autorização para alguém depor como testemunha para colaborar no apuramento da verdade. E eu apenas recomendo ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que, sem antecipar, em todo caso, possa problematizar estes aspectos quando têm incidência no Estatuto dos Deputados. Peço desculpa, mas o Sr. Deputado André Coelho Lima já tinha pedido a palavra há bocadinho e eu ainda não lhe a dei, dou-lhe agora. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só contribuir aqui para tentar ver se, se nós estamos, e nesta reunião, nesta comissão, fazemos muitas vezes importantes reflexões sobre diferentes matérias, e estamos agora aqui a debatê-la, precisamente porque ela foi levantada na última reunião para o Sr. Deputado João Oliveira, e bem, porque todos nos preparávamos para aprovar aprovar o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas eu queria chamar a atenção para a intervenção da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, que foi uma intervenção muito clara, muito prática, muito objetiva, e que visa fazer com que não nos reunamos novamente para a semana para continuar a refletir sobre esta matéria. Ou seja, se o ponto de partida da reflexão foi importante, porque de facto temos que o destrinçar e descortinar, agora é preciso, enfim, voltando a usar as expressões futebolísticas que há pouco usaram, chutar à baliza. E isso foi o que disse a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa e, com todo o respeito pelas demais intervenções, muitíssimo bem. Porquê? Porque, digamos, nós não podemos, obviamente, partir do princípio de qualquer intencionalidade por parte do Ministério Público. Mas também podemos considerar como hipótese que o Ministério Público possa ter considerado, ora bem, estão aqui dois senhores que assinaram esta procuração, são estes que são notificados. Mas em boa verdade não pode ser assim, porque se são 18 ou 19, já não sei bem, que representam aquela entidade, é essa entidade que tem que dizer quem a representa. Até por aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer agora mesmo, porque pode, entretanto, já ter havido eleições ou ter havido demissões ou o que seja, e portanto a entidade partidária, Bloco de Esquerda, tem que dizer que dois ou se os 18 a representam. E aí o Ministério Público deve mover as ações subsequentes que entender e pedir os esclarecimentos que forem entendidos ou constituir arguídos quem entender àqueles que são representantes legais, que não são os que assinam a procuração. Porque uma entidade, neste caso, pode, como as empresas, não é? Pode fazer-se representar por apenas dois gerentes, por exemplo, no caso das empresas, mas por ser quaisquer dois entre 15 ou 10 ou o que for. Ora, é o caso aqui. Foram dois. Mas nós, calha a circunstância de serem dois deputados. E nós não podemos responsavelmente levantar a imunidade sem saber porque estes dois entre 19. Não podemos. E não podemos mesmo. E, portanto, para não continuarmos a refletir, nós temos que perguntar à entidade que nos solicita informações quem é que ou que obtenha esclarecimentos junto do Bloco de Esquerda ou então que nos diga porque é que são estes dois. São estas duas perguntas muito simples. Ou seja, acho que isto não deve passar para a próxima reunião. Foi exatamente isto que a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa disse, e muitíssimo bem, e o Sr. Presidente reiterou de alguma forma a seguir, e eu queria sublinhar precisamente por isso, que foi esse o contributo do PSD e da Sra. Deputada. Muito obrigado.
Vamos lá então aclarar a metodologia. Ou se confere ao senhor deputado relator a incumbência de preparar, digamos, a questão dubitativa a levar ao Ministério Público, e nós ainda a apreciamos aqui para efeitos de aprovação na Comissão, ou lhe mandatamos confiança agora para que, no espírito do debate, esse pedido avance já sem necessitar de uma reunião expressa para a validação da questão, que é sempre uma questão necessariamente intercalar. E, portanto, numa lógica de simplificação, não precisaríamos de convocar nova reunião, mandatando já o Sr. Deputado Relator para levantar a questão junto ao Ministério Público. Voltaríamos a ter reunião quando essa clarificação viesse e o Sr. Deputado Relator estivesse em condições de, em função dela, reelaborar em qualquer sentido que seja o parecer. Pode ser assim?
De acordo, mas já agora, Sr. Presidente,
deputado relator, diga. Penso
por ser uma questão nova, não é por uma questão de conforto, mas acho que até é mais simpático ou até abrangente que eu faça circular o texto antes de o remeter para a recolha de contributos para que todos os grupos parlamentares possam, caso tenham alguma objeção a alguns dos elementos, uma vez que é uma questão nova em que também não queremos já, sem uma deliberação da Comissão sobre o tema, vincular, farei também circular antes de...
Muito bem. Então vamos lá tentar fazer...
Sem necessidade de uma reunião da Comissão, no fundo.
Sim, vamos tentar a seguinte aproximação. Para a semana não está prevista a reunião de Comissão Permanente. Só para a outra, a seguir. Salvo erro para dia 15. Então, o Sr. Deputado Relator ficaria incumbido de elaborar o texto a remeter ao Ministério Público. Faria circular o texto por reunião de mesa e coordenadores. É o que proponho. Se da reação ao texto houver algumas sugestões de aperfeiçoamento que o Sr. Deputado acolha, o texto seguirá na sequência do aperfeiçoamento. Se houver alguma objeção que se revele de fundo por parte de algum Sr. Coordenador, nessa altura teríamos que vir a plenário suscitar, digamos, uma validação final do texto. Fiz-me entender? Ponto 1. Confiança ao relator para elaborar o parecer. Ponto 2, será distribuído, circulado à mesa e coordenadores. Os seus deputados poderão reagir junto do relator com sugestões ou, eventualmente, se viesse a ser o caso, com uma razão de oposição. Se vier a haver sugestões e forem naturalmente acolhidas e dirimidas, o processo segue. Se houver uma oposição que não seja superada por parte de algum senhor coordenador, teríamos que voltar à reunião de comissão. Faz consenso esta conclusão? Alguém se opõe a ela? Não se opõe a ela, creio que não é preciso votá-la. Ela está obtida consensualmente. E, portanto, marcaremos ou não marcaremos uma próxima reunião em função do desenvolvimento temporal desta matéria. Muito bem. Ponto 2. Aprovação da ata número 70. Está em apreciação... Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 3, diversos não há. E, portanto, pela minha parte, darei a reunião por concluída, agradecendo a todos a vossa colaboração.